A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia. Hoje amanheci com vontade de chamar a atenção de vocês que não estão comparecendo ao Tribunal Regional Eleitoral para a biometria. Então eu trouxe aqui a relação do que é que você não tem direito se não tiver um título de eleitor. Obter passaporte, tirar carteira de identidade, renovar matrícula no ensino público, inscrever em concurso público, tomar posse em cargo público, receber salário público, empréstimo bancário, você não tem direito.
Fortaleza Antiga.
É isso, ainda há os mais jovens que acham difícil se movimentar na nossa cidade. Eles não fazem ideia de como era. Era difícil, por exemplo, o acesso às saídas da cidade em direção à Messejana, que sempre foi bem ali. Porongaba, que hoje é Parangaba, ainda mais próxima. Soure, hoje Caucaia, a dois passos do fim da linha de São Gerardo, igualmente. Antes de chegar lá, existia o Barro Vermelho, que fazia jus ao nome. Não tinha negócio de asfalto, não. Tinha o barro duro mesmo. Hoje é Antônio Bezerra, servido pela BR-222. Não contávamos com a Sebastião de Abreu, essa rua que passa por trás de Iguatemi, que era um mangue com uma salina. Não existia a 13 de maio na Igreja de Fátima, muito menos os viadutos que facilitavam o trânsito da Ponte Vieira em direção ao oeste de Fortaleza e também para o sul. A Santos Dumont, caminho para a Praia do Futuro, que era mesmo do futuro, terminava na Desembargador Moreira. Ir até o Hospital Militar era uma novela, rapaz. Os transportes coletivos, os ronceiros bondes e os loréis, apelidados de ônibus, serviam pouco e mal. Os aviões desciam, amerriçavam na Barra do Ceará, bem distante, pois a Francisco Sara curta e com pavimentação sem condições. Depois foi construído o campo de aviação ao lado da base aérea da FAB. Um dia eu resolvi ver os aviões. Curioso, né? Fiquei perdido depois da emoção de assistir uma decolagem e para voltar para a Rua do Imperador foi uma novela da Globo. Comparação inexistente, pois a emissora não existia, nem muito menos estação de televisão por aqui. E hoje ainda tem quem reclame, rapaz. A cidade com vários viadutos, boas estradas asfaltadas, e mesmo assim, ainda quem reclame. Ô povo reclamador. Eu lembro que a primeira rua, o quarteirão asfaltado, foi obra do prefeito Paulo Cabral, que era radialista. Foi a Meton de Alencar, da 24 de maio a General Sampaio. Agora, essa festa com tanta gente no cocó não existia. Bom dia, secretário Arthur Bruno. Ali era um deserto. Mesmo assim, já estão reclamando agora dos acessos de quem vem dos lados de Messejana. As ruas, arquiteto Reginaldo Rangel e engenheiro Salmi Ilui, é uma buraqueira imensa, reclamam. O secretário Ferruz Feitosa e o prefeito Cláudio, este mora bem próximo, precisam tomar uma providência. Eu repito, ruas arquiteto Reinaldo Rangel e engenheiro Salmi Ilui. Eu mesmo passo por lá de vez em quando e constatei. Pois é isso, Fortaleza hoje está é fácil, rapaz. Dificuldade maior nós enfrentamos, nós do tempo antigo.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 11h. E neste domingo, Francisco de Moraes Alves.
Quem quebrou meu violão de estimação?
Francisco Alves, Chico Alves, ou Chico Viola, foi um dos mais populares cantores do Brasil na primeira metade do século XX e considerado por muitos o maior do país. A qualidade de seu trabalho lhe rendeu, no ano de 1933, pelo radialista César Ladeira, o título de Rei da Voz. Foi ainda peça decisiva para a construção de vários gêneros populares da nossa música.
Foi um sonho que findou, um romance que acabou.
Assim como seu ídolo, Vicente Celestino, Francisco Alves tinha uma voz de tenor, mas com o passar do tempo, consolidou-se em barítono. De origem humilde, deixou uma vasta produção de mais de 500 discos.
Abre a janela, vem ouvir a voz plangente do violão que junto a mim chora comigo.
Foi de Francisco Alves a primeira gravação de disco elétrico feita no Brasil. Graças a ele, compositores como Cartola, Heitor dos Prazeres, Ismael Silva vieram a ser consagrados. O mesmo ocorrendo com várias canções que interpretou ao longo do tempo, como Ai Que Saudade da Amélia, ou a primeira gravação do samba Aquarela do Brasil, do parceiro Ari Barroso.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato risonheiro, vou cantar-te nos meus versos.
Neste domingo no Brasilidade, 18h, Francisco Alves, o Rei da Voz. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Minha mãe sempre pede pra eu ligar o som na hora que eu tô estudando, mas não dá. Eu falo pra ela, mãe, eu assimilo melhor a matéria quando eu tô escutando rádio. Na hora da prova eu até consigo lembrar da música que eu tava escutando na hora que eu tava estudando.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Nós estamos recebendo hoje neste programa o ouvidor do Hospital Gonzaga Mota de Messejana, Manuel Gomes Moura. Um bom dia para o senhor, Manuel Gomes Moura. É um prazer recebê-lo.
Bom dia, Narcélio, e todos os ouvintes.
Como é que está o seu trabalho aí na ouvidoria?
Bem, Narcélio, o trabalho aqui na ouvidoria continua muito bem, principalmente porque a gente tem um total apoio da direção do hospital, e isso é muito importante para as atividades de uma ouvidoria, ter esse comprometimento assim, com a da direção junto à ouvidoria para dar exatamente seguimento às demandas que aparecem.
É isso, sem o apoio da direção, a ouvidoria não pode funcionar, não é isso?
Isso. É uma condição sine qua non para qualquer ouvidoria que tenha assim, a proposta realmente de um bom funcionamento, exatamente estar em sinergia com a direção da instituição.
Certo. E quais são as demandas que mais acontecem no hospital?
Olha, aqui você sabe que por esse momento que a gente está passando de recursos parcos, né? Então, muitas vezes a população reclama da estrutura física do hospital, das condições, às vezes, dos leitos e tudo. Mas, de certa forma, tá indo bem, certo? As condições que a gente vive hoje, tá entendendo?
Certo. E como é que as pessoas entram em contato com o ouvidor?
Olha, nós temos o telefone 3105-1590, ramal 230, que cai diretamente na ouvidoria. Tá certo?
Certo.
E de forma presencial também.
A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença e deseja um bom trabalho, hein?
Tá bom, obrigado, Nathalie, um abraço a todos.
Conversei com Manuel Gomes Moura, que é ouvidor do Hospital Gonzaga Mota de Messejana.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Não pagar cobranças indevidas. Ser avisado antes de ter o serviço cortado. Ter abatimento na conta quando houver má prestação do serviço. Pagar preços módicos pelos serviços. Receberem até 30 dias resposta da empresa sobre suas reclamações. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado, nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Será realizado de 24 a 27 de setembro no Gran Marquise Hotel o 45º Congresso Nacional dos Procuradores dos Estados e Distrito Federal.
Entrevista.
Nós estamos recebendo neste programa o Procurador do Estado e Presidente da Associação dos Procuradores do Ceará, Dr. Vicente Braga. Dr. Vicente, bom dia, obrigado por aceitar o convite da Rádio FM Assembleia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes.
Doutor, neste ano será abordado o tema Direito e Tecnologia, as novas práticas da advocacia pública na era digital. A tecnologia é uma boa aliada, não, doutor?
Com certeza, Marcelo. Os avanços tecnológicos têm contribuído muito nas diversas profissões e no direito a gente não vai ficar longe disso. A gente acredita que a tecnologia aliada à boa aplicação no direito, ela tem muito a somar para trazer bons resultados para os jurisdicionados.
Certo. Doutor Vicente Braga, quem é que vem participar do Congresso?
Marcelo, nós teremos por volta de 800 congressistas, teremos aí como painelistas, como palestrantes, teremos ministros do Superior Tribunal de Justiça, como o ministro Raul Araújo, cearense, teremos o ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio Noronha, teremos procuradores gerais do país inteiro, e diversos outros expoentes das suas carreiras, seja da advocacia pública estadual, federal ou municipal.
Pelo nome deste encontro, eu já tinha julgado aqui a grande importância que ele tem. O senhor me fala que vem 800 convidados?
Isso. Nossa expectativa era por volta de 700, mas já superamos isso. E já estamos aí em torno de 800, podendo superar até número maior aí de 900 por aí.
Ele é um dos mais tradicionais e relevantes eventos da área jurídica no Brasil, não é isso?
Isso, é o 45º. Ele é um congresso anual, desde 69 que ele acontece, passaram 5 anos sem ocorrer, logo no seu início, por conta de alguns problemas que estavam ocorrendo aqui no nosso país, mas depois foi retomado e já é o terceiro congresso que ocorre em Fortaleza. Ele teve aqui em 94, 2009, e está retornando agora no ano de 2019, e a gente tem um compromisso de fazer o maior congresso de todos os tempos, seja na área científica, seja na área ali social, para permitir a congregação das diversas carreiras jurídicas. E esse ano, Marcelo, a gente está com a novidade de permitir a participação de outros operadores do direito, além dos advogados públicos. Nós estamos convidando magistrados, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos, para que compareçam e façam parte desse momento de consagração, de congregação das carreiras e a gente possa trocar boas experiências aí sucedidas em cada uma das nossas profissões.
Doutor Vicente, certamente será uma fonte de informações para rádio, jornal, televisão, para os advogados de maneira geral, os magistrados, e nós queremos estar no meio disso, sempre recebendo informações, certo?
Com certeza, vocês são nossos convidados, de 24 a 27 de setembro, estaremos, a abertura será no La Maison Buffet, teremos o congresso inteiro ocorrendo 25 e 26 e 27 no Hotel Gran Marquise, e o encerramento vai ser na quinta-feira, dia 26, no Terminal Marítimo e vocês são nossos convidados. Queremos contar com a presença de todos para que a gente possa fazer um belo evento.
Será uma honra poder comparecer. A Rádio FM Assembleia agradece a sua presença, deseja êxito para esse encontro e certamente ele será exitoso. Muito obrigado, doutor Vicente.
Obrigado, Marcelo. Bom dia e boa semana a todos. Até mais.
Para chegar até o Superior Tribunal de Justiça, um processo em papel leva cerca de 7 meses. Com a virtualização, os processos podem ser enviados eletronicamente em apenas alguns segundos. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Informe-se, stj.jus.br. Virtualização de processos. Porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. STJ, o Tribunal da Cidadania.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador e historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Acapulco. É uma artéria do bairro de Itaperi. A sua denominação constitui referência à cidade de Acapulco, apelidada por muitos de Riviera Mexicana, sem dúvida um dos lugares mais cosmopolitos do México. Mundialmente conhecido pelo seu glamour e luxo, destaca-se como lugar preferido pelos ricos e famosos. Com fantásticas praias, com água de cor de safira e areia brilhante, acanhadas por uma brisa suave, Acapulco convida à boa vida. Acapulco é um porto natural, situado numa baía com mais de 6 quilômetros, localizado no estado de Guerreiro, na costa sudoeste do México. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Márlio.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos na Terceira Idade.
Hoje nós vamos conversar com o deputado estadual Nelinho. Deputado, um bom dia para o senhor. Muito obrigado por participar do programa.
Vinte aqui da FM Assembleia, a você, Narcélio Lima Verde. A grande satisfação de sempre estar aqui, conversando com a população, conversando com você e podendo trazer aí novos assuntos, né, para a gente poder aqui debater.
O senhor traz um assunto muito importante e nós temos toda segunda-feira este quadro, Direitos na Terceira Idade, e veio mesmo a coincidência. É importante para nós e tenho certeza para os idosos. Deputado, a Assembleia aprovou o projeto de sua autoria que dá desconto de 50% no valor das taxas de renovação da CNH, a carteira de motorista, às pessoas idosas. Atualmente, todos os habilitados pagam o mesmo valor em taxas, mas os idosos precisam renovar mais cedo. Deputado Nelinho, caso entre em vigor a lei, todos os idosos terão acesso?
Olha, Narcélio, esse tema que a gente traz à casa aqui é um assunto que ele é um assunto muito justo, né? Pela questão que hoje todas as pessoas que têm habilitação, pessoas comuns, hoje paga-se taxa para poder renovar de 5 em 5 anos. E o que nos chamou a atenção nessa situação é que todos os idosos do nosso estado, ele é chamado para renovar entre zero, do primeiro ao terceiro ano, quer dizer, de 3 em 3 anos é chamado para renovar. E é interessante que esse valor é cobrado como se tivesse a mesma taxa das pessoas que esperam 5 anos para poder renovar. Então, quando a gente traz realmente essa lei, é para que seja muito justo, né? Se você tem uma pessoa comum esperando 5 anos para renovar e a pessoa idosa com 3 anos, então nós estamos pedindo no nosso projeto para que realmente o governo dê um desconto de 50% nas taxas de renovação. Eu acredito que esse benefício ele vem trazer aí para todos os idosos. Obviamente a gente traz aqui alguns destaques, né? A gente coloca aqui que sejam idosos que sejam cadastrados no CAD único ou tenha renda até 3 salários mínimos, e para que realmente a gente tenha sempre um direcionamento das pessoas que não têm uma renda muito alta, que possam ser contempladas através desse nosso projeto.
Deputado, o senhor é um jovem deputado que se preocupa com os mais velhos, né?
Não tenha dúvida, eu acho que é muito importante, porque a gente tem que ter o respeito, né? Eu acredito que a gente tem que pensar que a gente tem que estar no lugar das pessoas mais idosas no futuro. Então, a gente tem que ter esse respeito e trabalhar pela população, né? Tendo em vista que esse projeto, se a gente analisar bem, são vários posicionamentos. Para você ter uma ideia, Nacélio, de 2004 a 2013, os idosos de 60 a 74 anos, houve um crescimento de 88%, né, que passou de 80 mil habilitados para 140 mil habilitados em 2013. Esse é um número realmente que chama atenção, onde idosos de 75 a 99 anos, houve um aumento de 156%, saindo de 17 mil a 44 mil pessoas que têm habilitação, que está exatamente nesse chamamento aí, de renovação de 3 anos abaixo. Então, a gente traz esse destaque porque realmente há esse crescimento e nada mais justo, eu acredito, que a gente, o governo, poder cobrar umas taxas de modo justo, porque nós temos aí, historicamente, uma juventude que parte com habilitação de 18 anos a 60, né? Pagando um valor, e por que os idosos pagam mais caro? Então, nossa preocupação é essa, trazer esse debate e poder, através do plenário, que já foi aprovado, que o governo possa olhar, né, e trazer essa mensagem para a Assembleia, para realmente, de forma justa, ser contemplado os idosos do nosso Estado.
Vamos então aguardar a sanção do governador, né?
Com certeza, Camilo. Com certeza, a gente pede para que realmente o governador se sensibilize e que realmente possa levar aí ao projeto, esse nosso projeto para o Estado do Ceará, e que traga esse benefício para essas pessoas, né, que são muitas, né, pelos números aqui, a gente vê já esse crescimento.
E nós agradecemos ao senhor por ter escolhido o dia de hoje para participar essa aprovação de seu projeto. Eu falei há pouco, hoje, toda segunda-feira, nós falamos sobre os direitos na terceira idade. E nada melhor do que este presente, nós damos graças ao deputado Nelinho.
Eu que agradeço, né, sempre trazendo esse debate, e feliz realmente por trazer nesse dia, né? Um dia que a gente está, que aqui a FM abre esse debate das pessoas mais idosas, e a gente que tem, que está no mandato e tem um respeito pelos mais idosos. Até mesmo porque, historicamente, a gente sabe do respeito de levar exatamente a família e da história que cada um deixou aqui no nosso Estado.
Então, deputado, prazer recebê-lo. Um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço mais uma vez, e agradeço aqui também a todos os ouvintes da FM Assembleia, e mais uma vez no programa aqui na Célia Lima Veiga. Muito obrigado.
Muito obrigado ao senhor.
A cabeça tem que estar para cima, você tem que sair de perto de quem é um pessimista. Você tem que sair de perto. Se você não consegue ajudar o pessimista, que não se deixa ajudar, você sai de perto. O otimismo, a tua gargalhada, o teu bom humor, a tua alegria, só acordar, falar bom dia pro espelho e falar: tô viva, tô aqui maravilhosa, olha aí que dia lindo que você vai ter. E não tem essa, que se não tem emprego porque já está mais velho, porque vai dar trabalho, porque vai não sei o quê, inventa um. Que tem. Tem milhões de coisas para serem feitas. A terceira não tem que parar, tem que continuar. Porque tem muita gente que tem 70 anos e a mentalidade é de 30. E por que vai parar?
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Escola Superior de Advocacia do Ceará promove o 2º Congresso Cearense de Direito do Consumidor e traz à Fortaleza palestrantes de renome nacional para debates de temas importantes. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o Dr. Tiago Fujita, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. De fato, a Escola Superior de Advocacia, juntamente com a Comissão de Defesa do Consumidor e a Caixa de Assistência de Advogados, está promovendo um evento que oportuniza os estudantes de direitos, advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público, um grande debate sobre esses 29 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Né, traremos referências nacionais no tema, né, pessoas que participaram efetivamente da construção do direito consumidor a nível nacional, como o Dr. José Geraldo Filomeno, um dos autores do Código de Defesa do Consumidor, doutor Ricardo Morishita, um dos implantadores do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor no Ministério da Justiça, como diretor do DPDC. Enfim, são grandes nomes que só abrilhantam o debate desse que vai ser um dos maiores congressos registrados no nosso Nordeste brasileiro.
Doutor Tiago, estou vendo aqui um tema que vai ser abordado durante o congresso, do doutor Marcos Dessauni, que é autor da teoria do desvio produtivo do consumidor.
Isso, essa teoria ela é revolucionária, tendo em vista que nós advogados estávamos tendo muitas dificuldades no Poder Judiciário com simplesmente alegações de mero aborrecimento, negativas de indenização, e o doutor Marcos Dessauni conseguiu trazer uma teoria extremamente moderna, mostrando que o desvio do tempo, né, a diminuição da possibilidade do consumidor exercer outras atividades, também deve ser reparado, e trouxe para nós essa teoria do desvio produtivo, extremamente importante aos operadores do direito.
Doutor Tiago, e desde 1990, quando foi criado o Código de Defesa do Consumidor, as relações de consumo mudaram bastante. O que é que mudou?
Olha, a modernização das relações de consumo é um evento que ocorre, hoje está mudando em poucos anos, né? O advento da tecnologia mudou bastante as formas, o comércio eletrônico cresceu absurdamente, os dados do consumidor, né, é importantíssimo que sejam tutelados, e também já vem uma nova lei geral de proteção de dados, que também vai ser discutida no nosso congresso. Então, as formas de contratar mudaram bastante, e as práticas abusivas também. É muito importante o debate, tendo em vista que o consumidor ele precisa de proteção por ser vulnerável.
O congresso acontece nos dias 18 e 19. Qual local e quem quiser se inscrever ainda dá tempo?
Sim, dá tempo. As inscrições acontecem em www.esace.org.br. Eu só solicito que corram, porque as vagas são limitadas e, de fato, nós temos uma limitação de espaço. Mas ainda dá tempo, sim. O local será na auditório da ESA, que se localiza na sede da OAB, no térreo. E, de fato, um grande evento imperdível, que contamos com a participação de todos.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Tiago Fujita, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará, falando que a Escola Superior de Advocacia do Ceará promove o 2º Congresso Cearense de Direito do Consumidor, que traz para Fortaleza palestrantes de renome nacional para debater vários temas importantes na área. O congresso, como o Dr. Fujita falou, acontece no auditório da ESA, né, da Escola Superior de Advocacia do Ceará, na Avenida Washington Soares, número 800, no bairro Guararapes. Começa às 9 horas e vai até às 17 horas, nos dias 18 e 19 de setembro. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência da Assembleia Legislativa realiza logo mais às 9 horas no auditório Murilo Aguiar o Seminário Internacional Cuidando em Rede, Saberes e Práticas na Atenção às Famílias e Vítimas de Homicídio.
Entrevista.
Está aqui conosco o deputado estadual Renato Roseno. Deputado, bom dia, que prazer.
Bom dia, Narcélio, bom dia, Ronaldo, bom dia, Simone. Eu estou aqui, inclusive, com o Tiago Holanda, que é do Instituto Oca. Esse é um comitê, essa é uma realização do nosso comitê, do Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios, com o Instituto Oca, apoiado pela Open Society e aqui pela Assembleia, né? O deputado Sartre tem sido um entusiasta de primeira hora dessa nossa iniciativa. Nós fizemos uma capacitação, Narcélio, para 700 servidores da saúde e da assistência social em prevenção de homicídios. Essa capacitação resultou numa publicação específica sobre saberes e práticas de atenção às famílias vítimas de homicídio, né? Nós, lamentavelmente, temos indicadores aí vergonhosos de homicídio, e agora estamos realizando esse seminário internacional, estamos recebendo pessoas do México, da Colômbia e do Chile com experiências bem-sucedidas de prevenção de homicídio. Agora pela manhã vai haver abertura com o deputado Sarto e os representantes tanto do Instituto Oca como da Open Society e da SMS, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência do Município. Ainda hoje pela manhã vamos debater atenção às famílias, né, que foram vítimas de violência, e vamos discutir as experiências bem-sucedidas sobre prevenção a homicídios. À tarde, nós vamos discutir urbanismo social, que é um conceito importante, que foi sobretudo desenvolvido na Colômbia, de como a qualificação urbana, ou seja, como a qualidade da cidade, ela reduz a violência. Nós aqui em Fortaleza temos 17 bairros dos 119 que concentram 42% dos homicídios. Então nós entendemos que a prevenção ao homicídio começa sobretudo melhorando a qualidade do bairro, em especial a qualidade do bairro para aquele que é mais jovem e está mais suscetível à vulnerabilidade e à violência.
Deputado Renato Roseno, pelo que a gente tem visto, tem acompanhado, o comitê tem uma atuação permanente. Né?
Permanente. Nossa equipe técnica, repito, né, coordenada pelo sociólogo Tiago Holanda, e eu queria estender o meu reconhecimento e a minha gratidão, né, ao Roger, a Daniele Negreiros, a Monique Linhares, ao Joaquim e ao Jamison. São todos pesquisadores e pesquisadoras. Nesse momento, na série, nós estamos inclusive com 6 pesquisadoras em campo desenvolvendo uma ação específica sobre o assassinato de meninas. Lamentavelmente, em Fortaleza, houve um crescimento da ordem de 90% no assassinato de meninas na faixa etária de 10 a 19 anos. Então, ou seja, houve uma queda do assassinato de meninos, mas houve um aumento do assassinato de meninas de 10 a 19 anos. E o que é que nós fazemos? Nós fazemos 3 coisas. Nós pesquisamos a causa desses assassinatos, ou seja, quais são os motivadores sociais, comunitários, familiares, institucionais. Nós fazemos uma agenda de recomendações e nós trabalhamos essas recomendações com o poder público. Agora mesmo o comitê está sendo muito demandado pelos prefeitos municipais, porque o comitê é uma iniciativa com o Unicef, né, com o poder público, com a sociedade civil, o Fórum DCA, as universidades, o Movimento Cada Vida Importa, ele é um parceiro fundamental. Tanto é que todas essas pesquisas que nós fazemos, elas têm a consultoria, né, generosa e rigorosa das universidades, dos pesquisadores das universidades, sobretudo das universidades públicas. Né? Nós estamos agora fazendo uma grande iniciativa junto aos prefeitos municipais, porque o Unicef fez uma iniciativa muito interessante, que foi incorporar no selo Unicef as recomendações do comitê. Então, o município que quiser ter o selo Unicef, ele vai ter que, obrigatoriamente, apresentar um plano de redução dos assassinatos e suicídios, homicídios, suicídios e mortes por trânsito nessa faixa de 10 a 19 anos. Então, isso já é um ganho muito grande de escala nas recomendações, e nós sempre entendemos que se esses homicídios, eles são previsíveis, eles são preveníveis.
Deputado, a propósito, qual tem sido o retorno dos órgãos e instituições públicas em relação ao trabalho do comitê?
Olha, Marcelo, depende muito das instituições. A Defensoria Pública foi a primeira instituição que abraçou as recomendações do comitê, criando a Rede Acolhe, né? Que é uma rede de atenção terciária às vítimas de violência. Isso é uma das recomendações do comitê. Quando você atende a vítima de violência, você faz com que aquela violência ela não se repita naquele mesmo núcleo, naquela rede social. Então, a Defensoria foi a primeira instituição a abraçar as recomendações do comitê. Alguns municípios, o município de Sobral tem, né, tanto é que o ex-presidente do comitê, que era o deputado Ivo Gomes, hoje prefeito, né, já levou a expertise do comitê para lá e criou uma unidade integrada de projetos. O município de Fortaleza criou o comitê municipal, inclusive vai ter reunião dia 19 agora, nós esperamos que ele desenvolva uma agenda de prevenção a homicídios. Isso para nós é muito importante, ou seja, nós entendemos que o início da prevenção é o município, é o governo municipal, é quem está mais perto do território. Agora, é claro, Marcelo, a velocidade, né, das ações é algo que ainda merece a nossa atenção. Nós queremos mais ações, e sobretudo orçamentárias. Por exemplo, o orçamento para a prevenção, ele é muito tímido, e quando existe ele é pouco executado. Isso em vários níveis de governo. Nós precisamos de mais orçamento para a prevenção. Segundo, nós temos que mudar o paradigma, ou seja, o olhar de quem está na ponta tem que ser que o problema da violência não é um problema que se resolve com exclusivamente repressão. A repressão, ela inclusive deve ser a última, né, digamos assim, das dimensões. A primeira dimensão, sem dúvida alguma, é a dimensão preventiva. Ela é mais eficiente, ela é mais, inclusive, a relação custo-benefício, ela é muito melhor, ela é muito mais humanizada. Mas por que nós temos tanta violência nesses territórios? Porque, dentre outras coisas, faltou o Estado de promoção social, né, desde a primeira infância, mas sobretudo na segunda década de vida. Acho que um dos indicadores mais fortes que a gente tem no comitê é a ausência de projetos específicos para adolescentes na segunda década de vida. Isso a gente tem batido muito, né? Não só nós do comitê, repito, nós, todas essas organizações, o Fórum DCA, né, que é o Fórum de ONGs para a Infância, o Unicef, né, as universidades, os especialistas, a militância do movimento de infância diz o seguinte: olha, se nós, né, tivermos uma agenda, né, vigorosa, né, robusta, regular, por isso que nós, inclusive, trabalhamos com 5 palavras como são chave para prevenção de homicídios. Primeiro é pactuação, né? Segundo é planejamento. Terceiro é regularidade. Quarto é a responsabilidade e assertividade, ou seja, tomar para si essa tarefa. E quinto é o sentido de urgência. O gestor público ele tem que desenvolver essas 5 atitudes: da urgência, a tomada de responsabilidade para si, né, o planejamento, a pactuação, mas sobretudo a regularidade. Bons exemplos, a gente vai ver hoje pela manhã, bons exemplos na América Latina inteira, dão conta de que somente a regularidade na atenção à vítima de violência permite que, de fato, a gente, no médio e longo prazo, a gente faça cair a violência em si. Ou seja, a violência ela pode ser prevenida, né, no mais das vezes, mas para isso é necessário um conjunto de ações de educação, saúde, assistência, qualificação urbana, justiça, né, fundamental, né, que é a responsabilização dos homicídios, segurança pública, com esse nosso olhar. Ou seja, a segurança humana ela é resultado de todos esses vetores.
O encontro será logo mais às 9 horas no auditório Murilo Aguiar, né?
Começa daqui a pouquinho no auditório Murilo Aguiar, vai ser transmitido aqui pelas redes da casa.
Exatamente, eu acho que tem que chamar a atenção. As pessoas que não podem comparecer acompanham pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia.
Isso, as vagas foram esgotadas, né, Tiago? Desde a primeira semana que estavam abertas, houve, né? E dizer também que hoje também haverá a certificação simbólica dos servidores que fizeram essa capacitação conosco. Nacélio, nós, através dessa parceria que o comitê fez com o Instituto Oca, com a Open Society, com a Universidade Estadual do Ceará e nós aqui na Unipasse, nós fizemos a capacitação de 700 servidores. Óbvio que os 700 não poderão vir hoje aqui para receber a sua certificação, mas nós faremos a certificação simbólica de 100 servidores.
Deputado, parabéns pelo seu trabalho, que ele é muito importante, nós todos sabemos e vem desde algum tempo, né? Quantas vezes nós já falamos aqui sobre este assunto com o senhor, né?
É isso. Porque... E, não, para mim é uma missão, né? Assim, nós abraçamos... Como é, acho que o direito humano à segurança, ele pressupõe, né, uma série de outros direitos. Ou seja, o direito à segurança pressupõe, né, ter a segurança de outros direitos. Né, o direito à vida, o direito à dignidade. Por que um grupo armado recruta, né, um jovem? Dentre outras coisas, porque ele vai ofertar aquilo que não lhe foi ofertado, né, pela comunidade, pelo núcleo sociofamiliar, pelas institucionalidades. Por isso eu queria mais uma vez agradecer essa parceria, que veja, é uma iniciativa que atravessa muita gente. Como eu já falei, o Instituto Oca e hoje, né, que a Open Society nos apoiando, o Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios, que é formado, repito, pelo Fórum DCA, a Vice-Governadoria do Estado, através do Programa Ceará Pacífico, a Unicef, né, as universidades, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança, né, e vão se agregando várias outras instituições, Defensoria, Ministério Público, Judiciário, mas eu queria dizer que o movimento Cada Vida Importa, eu queria dizer isso, nós temos que fazer um grande movimento pela prevenção à violência, sobretudo na segunda década de vida, isso é possível. Eu sempre dou esse dado quando estou dando aula, assim, 25 anos atrás, a Colômbia tinha... Bogotá, por exemplo, tinha indicadores de homicídio que eram 5 vezes os indicadores de Fortaleza, né, da mesma época, no início dos anos 90. Hoje, se passaram aí 25 anos, a situação inverteu-se. Nós temos indicadores de violência muito maiores que eles. Ou seja, eles devem... são uma prova concreta de que é possível enfrentar a violência com esses vetores a que eu já me referenciei. Mais uma vez, um agradecimento à rede aqui da casa, tanto a Rádio Assembleia, a TV Assembleia, a agência de notícias aqui da casa, que estão sempre nos apoiando. E mais uma vez, um agradecimento à mesa diretora, hoje presidida pelo deputado Sarto, que não tem feito nenhum impeditivo, ao contrário, nos apoia em todas as nossas iniciativas.
E é um assunto nosso também. Muito obrigado, deputado.
Obrigado, Marcelo.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Conselho Estadual de Saúde do Estado do Ceará realiza amanhã, dia 17, o primeiro seminário cearense para debater a atuação terapêutica e a legislação sobre a cannabis medicinal. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com o Dr. Ítalo Coelho, que é advogado da Sativoteca, que é a Associação de Pacientes de Cannabis Medicinal e membro da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB Ceará. Bom dia, doutor.
Bom dia aos ouvintes. Fazer um chamado para acompanhar os primeiros seminários sobre cannabis medicinal, que é uma iniciativa do Conselho Estadual de Saúde, em parceria com as associações de pacientes, né, como a Abracan, a Sativoteca, a Florar. E essa iniciativa tem parte do grupo de trabalho que foi criado no Conselho Estadual sobre cannabis medicinal, né? Porque existe uma demanda no Ceará, assim como em todo o Brasil, de pacientes que precisam lançar mão dessa ferramenta terapêutica alternativa, mas que encontram uma série de dificuldades, desde as prescrições médicas até as autorizações judiciais para cultivo ou para importação de medicamentos.
Esse debate ele está não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né? Como é que está essa já a implantação, né, desse uso terapêutico?
Na América Latina, né, na América do Sul mais especificamente, só o Brasil não tem uma regulamentação mais séria, mais viável do acesso à cannabis medicinal. Países como Uruguai, Argentina, Chile já têm suas regulamentações para que os pacientes possam se tratar com os benefícios dessa planta. Desde o cultivo caseiro, a associações de pacientes produzirem óleo, ou então a própria indústria nacional produzi-lo. Aqui no Brasil, infelizmente, só temos autorização para importação de medicamentos, que são muito caros, né? E as universidades, né, que poderiam estar pesquisando esse tema e produzindo esses produtos para distribuição à população, infelizmente encontram muitas dificuldades por conta da lei de drogas, que restringe de maneira arbitrária a manipulação dessa planta.
Você também é palestrante do seminário e vai discutir os aspectos jurídicos, né, sobre a regulamentação da cannabis medicinal no Brasil.
Exato. E a minha mesa vai discutir os aspectos econômicos e jurídicos, né, mas vamos ter esse evento, temos palestrantes, porque o público-alvo desse evento são profissionais da saúde, mais especificamente da rede pública, né, e profissionais do direito. Nós trouxemos alguns palestrantes, como o Dr. Pedro Melo, que é especialista em dor, e especialista em neurociência aplicada, o Dr. Cláudio Queiroz, que é do Instituto do Cérebro da UFRN, em Natal, e também o Dr. Pedro Pierro, que foi um dos primeiros médicos a prescreverem cannabis no Brasil, para discutir esses temas medicinais, né, e biológicos, e eu fiquei responsável de fazer a discussão junto com o Dr. Paulo Jordão, né, que é do Piauí, da empresa Canap, né, que pesquisa cannabis, para discutir os aspectos econômicos e jurídicos. Na seara jurídica, a discussão vai se basear nas regulamentações que já existem, né, pela Anvisa, e também a necessidade que existe também de políticas públicas sobre o tema, de projetos de lei que possam vir a beneficiar a população que necessita, né, do acesso a esse medicamento que deveria ser barato e deveria ser democrático.
Quais são as doenças que a cannabis medicinal ela trata?
A cannabis ela tem uma aplicação para uma série de doenças, né? Já existem pesquisas no mundo, né, com benefícios comprovados em casos de epilepsia, autismo refratário, Parkinson, câncer, dor, né, depressão e uma série de outras indicações clínicas.
Quem quiser participar, não, como nós estamos conversando aqui, não dá mais tempo, mas também dá para acompanhar, né, uma transmissão ao vivo.
Isso. Felizmente e infelizmente, as inscrições encerraram no segundo dia por conta de uma demanda enorme, então as vagas, as 120 vagas já foram preenchidas, mas pensando nas pessoas que não conseguiram se inscrever, mas que querem essa informação, vai haver uma transmissão ao vivo pelo site do CESAL, cesal.ce.gov.br, em parceria com a Mídia Ninja, né, para fazer essa cobertura e poder ampliar esse debate.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Ítalo Coelho, advogado da Sativoteca, Associação de Pacientes de Cannabis Medicinal, e membro da Comissão de Políticas Públicas da OAB Ceará, falando que o Conselho Estadual de Saúde do Estado realiza amanhã o primeiro seminário cearense para debater a atuação terapêutica e a legislação sobre a cannabis medicinal. O encontro acontece no auditório da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará e contará com a presença, como nós falamos, de especialistas no tema, que durante todo o dia promoverão mesas redondas, debates, depoimentos de usuários da cannabis para fins terapêuticos, além da participação de estudiosos, pesquisadores da área, gestores e movimentos sociais. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Entrevista.
Os deputados Queiroz Filho e Acrisio Sena participaram em Mato Grosso do 2º Encontro Nacional de Presidentes e Vice-Presidentes e Comissões de Educação das Assembleias Legislativas. Aqui conosco o deputado Acrisio Sena, vice-presidente da Comissão de Educação. Deputado, bom dia. Boas-vindas ao senhor, deputado.
Opa, bom dia a todos os ouvintes da nossa FM Assembleia, todo o pessoal que nos acompanha aí pela nossa FM Assembleia.
Os deputados Queiroz Filho e Acrisio Sena estiveram em Mato Grosso do Sul. Deputado Acrisio Sena, na pauta das discussões, a garantia de recursos para a educação. Qual foi o resultado do encontro?
Deixa eu primeiro explicar como é que surgiu essa ideia do encontro, né? Nós temos uma deputada ligada à educação lá em Santa Catarina, Luciane Caminati. E aí ela teve a ideia de, em junho deste ano, primeiro semestre, preocupada com o desafio da educação, de fazer o primeiro encontro dos presidentes das comissões, né, de educação das Assembleias Legislativas, tendo como foco o financiamento, a valorização do magistério. E foi um êxito, o primeiro. No segundo, agora que nós estivemos em Cuiabá, eu e o deputado Queiroz Filho, já ampliou para presidentes e vice-presidentes, o segundo fórum, né, das Assembleias Legislativas. E a programação que foi 13, 14, sexta e sábado passado, né, agora da semana passada, ele contou com a participação também do nosso deputado federal, estadual, Edilvan Alencar, que, ligado à educação, foi um dos debatedores da reforma tributária e os impactos na educação. Então, na sexta nós tivemos o primeiro momento, foi esse debate. Na parte da tarde da sexta nós discutimos a PEC 015, que é a nova PEC do Fundeb. Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E discutimos também o Plano Nacional de Educação, que foi o plano de 2014 a 2024. Inclusive com metas de valorização, de universalização do ensino, de acesso à creche, alfabetização, uma série de discussões. Então, esse nós fechamos o painel da sexta, e no sábado nós tivemos o impacto da reforma da Previdência na educação. Talvez muita gente não saiba, mas aquela condição que tinha especial do professor se aposentar dos profissionais, elas foram modificadas para alguém que entra agora no magistério, não terá mais aquela condição de 25 anos, e sim de 40 anos de contribuição para quem vai no futuro. Então, esse foi o primeiro impacto, e finalizamos com a carta do 2º Encontro Nacional lá de Cuiabá, que retoma os encaminhamentos prioritários nessa discussão da carta, né? A manutenção e a luta pela aprovação do Fundeb, que é esse Fundo de Desenvolvimento da Educação, a PEC, que é o Projeto de Emenda à Constituição 15/2015-2020, acaba, nós temos que aprovar este ano já essa questão desse Fundo de Sustentação da Educação. Quando eu chego no domingo, a primeira matéria que eu vejo é exatamente aqui que saiu no Diário do Nordeste, assim: fim do Fundeb preocupa prefeitos do Ceará. Dos 184 municípios, 174 utilizam o seu Fundeb ou com 100% para pagar professor. Porque o Fundeb não é só para o professor, é para merenda, é para biblioteca, é para o transporte escolar. Em alguns casos, os prefeitos estão botando 10% a mais, 10% a mais do que recebe para pagar professor. Imagine se isso já se encontra nessa situação, imagine isso com um fim. Então nós vamos retomar esse debate na Comissão de Educação, tem um encaminhamento da gente chamar os presidentes das comissões de educação, os secretários de educação, para alertar e fazer gestões com a bancada federal para que a gente não deixe morrer esse projeto do Fundeb, porque é um prejuízo muito grande. Então, essa foi a questão central do debate. Entrou também como encaminhamento, porque pela reforma tributária há uma proposição de desvincular aquela responsabilidade do prefeito e do governador gastar 25% com a educação constitucional, a acabar, não deixar nenhum. Imagina, se o cara pega a verba da educação, transferir para outras coisas, se obrigatoriamente já tem muitos momentos que não aplica os 25%, imagina se você desvincula, né? As assembleias legislativas fazerem essas moções de apoio com o Fundeb. Ficou também um debate sobre a militarização das escolas públicas de educação básica, anunciada pelo governo federal e implementada em alguns estados sob o conceito de escolas cívico-militares. Aqui eu puxei esse debate, aqui juntamente com Queiroz. E o melhor desse debate todo, Nacely, é que pelo êxito o êxito nosso do Ceará na educação, das 100 melhores escolas públicas do IDEB, né, que é os indicadores de melhor qualidade da educação, 84 são do Ceará.
Que bom.
E esses argumentos nós utilizamos com muita força para trazer o próximo encontro, que não será mais nem com presidente nem vice. Será com as comissões. Ou seja, nós vamos ampliar ainda mais a participação dos membros nesse debate sobre os desafios da educação. Então, eu e o Queiroz Filho, né, nós acertamos que no primeiro trimestre de 2020, o Encontro Nacional das Comissões de Educação, das Assembleias Legislativas de todo o Estado, será aqui no Ceará. E com certeza aqui na nossa Assembleia Legislativa, acolhendo todos os... Ficou um debate sobre o centenário de Paulo Freire, ficou um debate dos desafios da defesa da educação, ciência e tecnologia. Então foi um encontro muito proveitoso nesses dois dias que nós tivemos lá presentes em Cuiabá, terra de um clima tranquilo, 42 graus para vocês que queiram ir viajar. A sensação de estar no micro-ondas é permanente, né? Mas uma terra muito também acolhedora, muito parecida com o nosso povo nordestino. São, né, os cuiabanos, né? Acho que esse é o termo certo, né? São muito acolhedores e ali próximo do Pantanal, né? Ali no Pantanal.
Deputado, sem dúvida, um trabalho importantíssimo. Não é só importante, é importantíssimo, relevante, é tudo que precisa dizer de bom para esse trabalho que o senhor está liderando e que vai continuar, e agora com a presença de todos os membros da comissão. Muito obrigado pela presença.
Agradeço, eu faço questão de vir ao vivo, que sai melhor a entrevista.
E é sempre bem-vindo,
né? Assim, tem todo um debate aí sobre essa questão do Fundeb, principalmente os profissionais de educação, prefeitos, secretários municipais de educação, presidente das comissões. Nós vamos retomar esse debate, os desdobramentos do encontro na nossa próxima reunião da Comissão de Educação, para traçar esses encaminhamentos que nós ficamos responsáveis. Creio que amanhã o presidente, que é o Queiroz, deve fazer alguma fala alusiva a esses encaminhamentos. Mas eu fico muito feliz da gente poder ter ido representado o Ceará e com certeza a trazer também aqui para o Ceará. Para nós vai ser muito orgulho esse fórum nacional e esperamos que a gente faça um bom debate aqui também no ano que vem com essa experiência que foi iniciada lá em Santa Catarina pela nossa deputada estadual Luciane Caminati.
E nós estamos felicíssimos em poder divulgar um assunto de tamanha importância. Muito obrigado, deputado.
Eu que agradeço e já aqui em primeira mão, para depois não... Depois, em primeira mão, essa experiência que a Luciane Caminati fez com os presidentes das comissões de educação, eu vou fazer, iniciando pelo Nordeste. Já comecei uma articulação hoje de manhã para conversar, fazer o primeiro encontro dos presidentes das comissões de meio ambiente Nordeste, tendo como foco o bioma Caatinga.
E certamente será exitoso. Muito obrigado.
Obrigado, um abraço, uma ótima semana para todos.
Para mudar o rumo dos meninos, para ter para onde ir, como chegar, tanta chance pode aparecer. Para quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho, do ensino, do estudo, da boa educação, porque quem ama não deixa sozinho. Cobrar e incentivar é nossa obrigação. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Para ter orgulho nesse caminho é preciso estar do lado, dar a mão. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Para ter orgulho nesse caminho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
No programa de hoje, o ouvidor do Hospital Gonzaga Mota de Messejano, Manuel Gomes Moura, no quadro Ouvidoria. Entrevistamos o doutor Vicente Braga. Ele é procurador do Estado e presidente da Associação dos Procuradores do Ceará. Minha Rua Tem História, com o pesquisador e historiador Marlio Falcão. Legislativo em Dia, com Simone Silva, que também manteve contato com os entrevistados. O deputado estadual Renato Roseno esteve no programa. No quadro Direitos à Terceira Idade, o deputado estadual Nelinho. E entrevistamos também o vice-presidente da Comissão de Educação, deputado Acrísio Sena. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou o doutor Tiago Fujita, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Ceará. Um bom dia para todos, obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.